reunião de homens. Curitiba, 8 de março de 2020. Primeira parte. As funções sacerdotais.
O maior privilégio da vida é conhecer a Jesus Cristo. E um segundo privilégio é poder servi-lo. Graças a Deus, devemos fazer isso com alegria. Servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Nós servimos ao Senhor. Fomos chamados. A salvação é uma chamada para servir ao Senhor. É uma vocação excelente, é uma vocação santa. Paulo instrui Timóteo sobre esta vocação. Uma vocação maravilhosa que todo homem deve ter no seu coração. O desenvolver essa vocação, avançar na direção dela, conforme Pedro também exorta, que devemos fazer cada vez mais firmes a nossa vocação e eleição, né? Eu queria abrir aqui a palavra agora, enquanto cantávamos, me veio esta escritura em Levítico 10. Vamos ler essa passagem, verso 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Aqui está falando do sacerdócio. Eles tinham uma ordem que o fogo era o fogo que Deus acendeu, aquele fogo do altar. Então não se podia pôr outro fogo diante de Deus para oferecer incenso. Irmãos, nada que não seja produzido pela obra da cruz poderá ser oferecido a Deus. Todo o sacrifício, toda a oferta vem daquele sacrifício, daquela obra consumada que inclusive nos constituiu sacerdotes por aquela obra. Aquela obra, ela é a provisão de um grupo de sacerdotes e é a provisão do fogo para o serviço divino. Não podemos nos aproximar diante de Deus com um fogo que eu mesmo venha produzir. E qual é a moral da história aí? Significa que devemos ter o discernimento espiritual. O sacerdote precisa ter discernimento espiritual. Né? Um pai de família precisa ter discernimento espiritual. Ele precisa conhecer a obra da cruz. Ele precisa saber que dele mesmo nada pode ser produzido para sustentar sua família. Tudo vem do Senhor. O sacrifício para a redenção veio do Senhor. Não veio de nós, não veio de ninguém. Ela veio de Deus. Então toda a nossa vida é norteada agora pela obra da cruz. Não há nada. E outra, toda obra humana, toda a natureza humana tem que ser posta na cruz. Toda a tua inteligência natural, toda a tua forma de se conduzir tem que ser posta na cruz. O velho homem tem que morrer para ter discernimento espiritual. Não há como nós caminharmos no discernimento corrompido do homem. Precisamos do discernimento do Espírito discernimento espiritual. Falo isso e vou mostrar na Escritura o verso 8. Por que razão eles falharam? Por que razão esse sacerdócio falhou em oferecer? E custou a vida deles. Verso 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo, será isso entre as vossas gerações. Irmãos, às vezes estamos viciados com o vinho da nossa carne, com o vinho deste mundo, e queremos servir o Senhor. Entramos no santuário contaminado com isso. Nós precisamos realmente ter cumprido aquele mandamento que o apóstolo Paulo deixou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Ocupe esse sacerdote. Ocupe a vida dele, porque sem a unção ele não poderá servir. Sem esta unção do Espírito Santo ele não poderá servir. E outra, ele não terá discernimento para conduzir sua família. Quando o Senhor chamou para o sacerdócio, ele chamou a família toda para o sacerdócio. A família inteira para o sacerdócio. Não era apenas o homem, era toda a família. E toda a família se alimentava do altar, do sacrifício do altar. Toda a família hoje se alimenta daquele sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ali é nossa provisão. Nós bebemos do Espírito, não da carne. Nós comemos de Cristo e nos bebemos do Espírito, mas não bebemos e nem comemos nada de nós mesmos. Porque nós estamos num serviço contínuo. Aqui diz: estatuto perpétuo será isso entre vós. E, aqui ó, é o verso 9 que estou lendo. E entre as vossas gerações, a futura geração, deve aprender como andar no Espírito, como viver no Espírito, como servir ao Senhor, não na força da sua carne, mas no poder do Espírito Santo. Porque esse poder trará a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ela trará a direção, o discernimento. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. As Escrituras são o nosso padrão de vida. Nós temos que ensinar nossos filhos. Mas sem ensinar, se nós mesmos não vivemos. Um exemplo já fala mais que mil palavras. É como dizer assim: filho, leia a Bíblia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado, né? Todo mundo diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se nós somos homens de Deus, vamos viver a palavra de Deus. E não vamos dizer para nossos filhos viver a palavra de Deus se nós não vivemos a palavra de Deus. Como estava falando aquele pregador que estava... É um pregador que prega o evangelho da prosperidade, mas estava exortando os irmãos a não amarem mais as coisas do que Deus, não amar mais o dinheiro do que Deus, mas ele mesmo construiu um império de renda usando a igreja como trampolim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus falou, esta foi partiu de Jesus falando isso. Ouçam tudo o que eles dizem, mas não procedam conforme eles fazem. Então, quer dizer que o exemplo de vida é que está sendo registrado no céu. O exemplo bom e o exemplo mau também. Por que que eles não deveriam beber a bebida forte? É questão de discernimento. Eles deveriam estar cheios do Espírito Santo. A unção estava sobre a cabeça deles. E eles não poderiam andar tonteando. Porque quando nós estamos embriagados, nós estamos sem discernimento. Nós perdemos a noção das coisas. Nós perdemos o senso de discernimento. Não é mesmo? Quando nós adotamos uma filosofia de vida e nós plantamos isso na nossa família, perdemos o senso do discernimento. Porque o discernimento ela está aqui na palavra de Deus. Você não pode conduzir uma família fora da palavra do Senhor. Por isso que o irmão Paul Washer fica falando sempre, seja um homem bíblico, tenha uma família bíblica. Escute para você ver, ele sempre fala isso. Porque está ensinando nós termos discernimento com a palavra. Agora o verso 10 é aí o objetivo de ver, ter uma vida cheia do Espírito, para ter discernimento, para ter a direção correta. O Espírito Santo é um pastor, é um guia, ele vos guiará. Isso é pastoreamento. Vos guiará em toda a verdade. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Tá, aí primeira função, primeiro a ação de uma faculdade espiritual. A ação de uma faculdade espiritual na vida do homem, de um sacerdote, seja homem ou mulher, porém vocês são homens, estão falando para homens. Né? E a palavra homem é especial porque ela partiu de Deus. Né? Macho partiu da criação, que você olha entre tuas pernas e vê que é macho, não é? Mas homem está dentro, no interior do coração, a imagem de Deus. O Senhor não vê como um homem vê. A gente vê a figura humana e podemos dizer, este é macho, este é fêmea. Mas homem é o interior do coração. E este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito, que você expresse Deus. Expresse Cristo, porque Cristo é a revelação de Deus. Nós lemos ontem em João 14. Não vês que o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai. A imagem. Assim como Deus maravilhosamente revela-se em Cristo, Deus maravilhosamente quer se revelar em nós, revelar Cristo em nós, para que quem veja nós veja o Filho. O Filho será refletido em todas as esferas da criação, e a criação mais nobre de Deus, não podemos dizer assim, está decaída, mas a criação mais nobre, as primícias da criação, é o homem. E quando o Senhor trouxe a nova natureza, diz que somos como as primícias das suas criaturas. Quer dizer, fomos criados antes de tudo. A nova criação nos transportou para o princípio. Fazer diferença entre o santo e o profano. Não temos padrão para ter esse discernimento, a menos que tenhamos comunhão com Deus. Sabe, aqui diz, diferença, fazer diferença. Irmão McIntosh fala que Satanás, ele atua nas esferas, primeira esfera, fazer diferença onde não há diferença. Desfazer, num lado ele procura desfazer a união, onde não há diferença. E por outro lado, ele procura desfazer a diferença onde deve haver diferença. Entendeu? Unir o que é diferente, o que tem que ser mantido diferente, unir chama-se confusão. Essa palavra juntar, mesclar é confusão. Tornar híbrido é confusão. Híbrido. Considerar assim, mesclar a ciência com a palavra de Deus? De forma que a palavra de Deus necessite da ciência? É confusão. A ciência, sim, tem que comprovar que a palavra de Deus é verídica e verdadeira. Aí sim está uma diferença distante. A ciência só está aí para dar testemunho da verdade. Não o inverso. Então, onde nós temos o maior discernimento e onde nós teremos a sabedoria que necessitamos? Na palavra de Deus, a fé em Cristo e na sua palavra. Eu estou falando uma pregação apologética, né? Defesa do Evangelho, defesa da palavra de Deus, né? Claro, Deus não precisa de defesa, né? Deus se defende. Sua verdade atravessou já mais de 20 séculos e nunca ninguém conseguiu destruí-la, né? Tinha, eu não sei quem era, Voltaire, não fico estudando homens deste mundo, né? Mas uma leve menção de alguns pregadores. Voltaire era um homem ateu. E ele disse, em 100 anos, a Bíblia não vai sobrar nem memória. Pois acredite, em 100 anos, a casa dele se tornou uma imprensa bíblica. Ele morreu, virou pó, não sei onde está, o Senhor que sabe, mas a casa dele se tornou uma imprensa bíblica. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Por isso, não vamos agir na nossa sabedoria. Vamos ter fé no Senhor, na sua palavra. Vamos confiar nele. Nossa confiança tem uma grande recompensa, irmãos. A nossa confiança no Senhor, nossa fé, ainda que as águas rujam, né? Vamos ter a fé firme na palavra de Deus, como teve Samuel Morris. Ele adotou uma fé firme no Senhor, né? Ficou até o final, firmado na verdade de Deus. Às vezes as águas rugem e tudo mais, e parece que as coisas vão abalar, vão vir água abaixo, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Aí que está a nossa segurança. Claro que vamos... Falando do Senhor, sabe, é para que, ó, nós saibamos a quem servimos. É um Deus verdadeiro, eterno. Um dia todos nós estaremos perante Ele. Né? Então, olha só, fazer diferença entre o santo e o profano. Isso aqui... Muitos não conseguem fazer. Mas se tem uma comunhão com Deus e tem uma comunhão com a palavra do Senhor, poderão fazer essa diferença. Se não se embriagarem com nada neste mundo, não se encantarem com as coisas, né? Terão seu coração completamente santificado, guardado para ter um discernimento mais profundo do Senhor e das coisas. Vão saber... O que? Como guiar seu filho? Isso é santo, isso é profano? Não, aqui, este é o caminho, esse não é o caminho. Para os filhos. Os filhos rapidamente se corrompem moralmente, tem que tomar bastante cuidado. Os pais têm que ser moralmente santos para servir de exemplo. Moralmente santos, para não permitir a penetração de espíritos malignos para dentro de casa, que vão afetar os filhos. Tem que discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Imundo. Tudo que é mergulhado no mundo. Isso é imundo. A palavra in quer dizer dentro. Dentro do mundo. Imerso. Não podemos pegar nada lá de fora e fazer com que nossos filhos amem. Antes de estender uma mão na horizontal, estenda uma mão na vertical. Tome tudo que é do céu e traga para o teu lar. Traga tudo que é celestial para dentro da tua casa. Ame a Deus, meus filhos. Sirvam ao Senhor. Realmente honrem ao Senhor em primeiro lugar. Ser limpo. O povo de Israel chegou a um tempo que o profeta Samuel disse: tirem tudo, os ídolos, os astarotes que estão dentro de casa, tirem tudo, limpem a casa para o rei vir, preparem o caminho para a chegada do rei. Preparai o caminho do Senhor, irmãos, para a chegada do rei. Limpe os caminhos do coração, tenha um só caminho. Um só coração. E aí a segunda, outra função do sacerdócio, verso 11, para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado. Pela mão de Moisés, agora pela mão de Cristo, né? Ensinar todos os estatutos, as palavras do Senhor. Esse é o sacerdócio. O sacerdócio tem a função de levar as pessoas a Deus, então mostrando a palavra de Deus para os filhos, está levando eles a Deus. Levando eles para o Senhor. Ensinando-os a discernir entre o santo e o profano. O que dá futuro e o que não dá futuro. Eles têm que aprender que ter uma profissão para ser sustentado não é o futuro deles, isso. É o sustento diário, vai ter que trabalhar. A Bíblia tem um mandamento, quem não trabalha não coma. O filho tem que estudar e tudo e trabalhar. Mas não pôr seu coração que isto é o futuro glorioso que ele vai ter. O futuro glorioso é o Senhor. Fale para eles porem a esperança, não na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aí, irmãos, discernimento. Às vezes temos pena de algum filho que não está prosperando, mas por que não está prosperando? Primeiro Deus. Aquele que busca Deus, não há como não prosperar. Mas se eu busco a prosperidade, eu começo a minguar. Eu tenho que buscar o Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas, aquilo que você necessitar. O Senhor já se comprometeu. Você não vai ter falta alguma. Para ensinar os filhos esse caminho, ensinar o caminho da glória, o caminho do futuro. Será que é o caminho do futuro? Vou antecipar um pouco aqui. 1 Timóteo 6. O Senhor não tem problema nenhum de nos prosperar. Mas o Senhor disse: o Senhor pôs um limite, não busque isso. Quem se preocupa com isso é o Senhor. Faça a tua parte, estude e trabalhe. Ensina teu filho a estudar e trabalhar. E temer a Deus em primeiro lugar. Então você terá realmente um bom futuro para o teu filho. Aqui ele fala, Verso 7 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Esta é a história de um imperador que conquistou praticamente toda a Europa. E ele, por fim de conquistar tudo, estava frustrado. E por fim, ele estava próximo da morte, e ele disse que fizesse um caixão com dois buracos e pusesse suas mãos para o lado de fora, para o mundo ver que suas mãos estavam vazias. Nada estava levando. Você busca riquezas ou amontoa para seus filhos, quem sabe para garantir um futuro para eles, que vai acontecer que eles vão ficar brigando. Eles não vão saber como se conduzir. A menos que você o ensine a andar no caminho do Senhor. E se você andar no caminho do Senhor, também não vai amontoar riquezas, não é mesmo? Não vai. Diz aqui, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É difícil ser um cristão, não é? Parece que chega um ponto, a tentação é tão grande de desistir de ser cristão. E muitos desistem, mas estão dentro das igrejas. Eles não conseguem ter fé para viver o padrão divino. Mas estão dentro das igrejas, cantando e tudo. Isso significa que há muitos que estão dentro das igrejas desviados do Senhor, mas não estão no mundo. Eles não adoram o Senhor, eles adoram outras coisas, eles estão dedicados a outras coisas, menos ao Senhor. Porque não estão contentes com o Senhor. Não estão contentes com o padrão divino e estão se ocupando com muitas outras coisas. Aqui diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação. A Bíblia não condena o rico em si. Condena os que querem ser. Porque já tem um coração mau para querer amar as riquezas. Mas aqueles a quem o Senhor prospera porque tem um coração para poder realmente investir no reino de Deus, então isso é um coração realmente que já está na cruz. É um coração que foi capturado pelo Senhor, como o coração de Zinzendorf foi capturado pelo Senhor, um homem muito rico. Ele deu tudo, não ficou com um alfinete sequer, deu tudo para o Senhor. Mas se não dar a vida primeiro, não vai dar mais nada. Dessa vaca não sai leite. Mas olha só, será que a gente acredita na palavra de Deus? Olha só. Veja esse versículo, será que acreditamos nisso? Porque tem muitos irmãos que se afastaram do Senhor e estão lá prósperos, estão no mundo e prosperando, estão cada vez mais ricos. E daí a gente olha para eles, onde é que está a ruína deles? E eles mesmos se gloriam, como é que você está? Estou bem. Um irmão mesmo que saiu daqui, se você encontrar ele na rua, e você fala, como é que você está? Estou muito bem, Deus tem me abençoado tanto. E está fora. E isso quase confunde os fracos. Aqueles que realmente estão dependendo um pouco das coisas, abalam um pouco. Mas aqueles que têm uma mente tão simples, um coração tão simples e vivem da fé, não se abalam com nada. Eles estão na rocha. E aqui diz... Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Será que agora nós acreditamos nessa palavra aí? Nós olhamos homens aí que estão pregando, né? Aonde está a ruína deles? No fim dos dias, quando encontrar o Senhor. Não é agora. É isso que confunde a igreja às vezes. confunde os corações menos conhecedores do Senhor. Mas ele diz aqui, verso 17, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Podemos, de repente, receber uma provisão maior de Deus, né? Algo que realmente... Eu vou dizer uma coisa. Você tem que pôr na tua cabeça. Uma cacholinha. Né? Abrir aquele lugar chamado cérebro e colocar bem lá dentro. Você não tem o que merece. Você talvez pense, ande pensando, eu fiz faculdade, eu mereço o que eu tenho. Então eu mereço andar gozando de tudo que eu tenho. Mas não é assim que a Bíblia diz. Alguém merece alguma coisa? Será que você estudou porque você tinha uma grande força, uma grande inteligência, e daí fez uma faculdade? E agora você está, né, diferenciado dos outros irmãos que não estudaram? Não conseguiram alcançar o mesmo? Ué, mas nós estamos no reino de Deus, será que estamos no outro país? Estamos na Zâmbia, em qualquer lugar? Ou estamos mesmo no reino de Deus? Onde nós atribuímos que tudo é o Senhor? Somos um sacerdócio. Gostei de ver a irmã Claudete, mulher simples. Ela falou, o meu pastor falou, que eu só estou disfarçado de costureira, mas eu sou uma sacerdote de Deus. Devo falar das grandezas de Deus. E Deus a honrou. Talvez você, com toda a tua sabedoria, não tenha coragem de falar para ninguém. Você poderia ganhar alguém, por exemplo, se a tua classe está relacionada a uma classe mais alta. Você tem acesso a essa classe mais alta para falar do Senhor. Eu lembro de uma mulher que servia cafezinho. Ninguém podia entrar no gabinete do presidente. Um dos presidentes da África, ela entrou para servir o cafezinho. E essa mulher, uma mulher piedosa, crente. E ela, cada vez que entrava, começou a falar de Jesus para o presidente. Porque aqueles que estavam no nível do presidente nunca falavam. Não havia um enviado de Deus lá, mas essa mulher era enviada de Deus lá. E falou. E esse homem se converteu. Será que não falamos porque estamos comprometidos com o estilo de vida daquela própria pessoa do mundo? E daí nós somos amigos dela e não somos realmente diferente? Ou nos amoldamos, talvez, para não perder o emprego, se eu falar para o meu patrão sobre o reino de Deus? Rua. O Senhor me deu a conversão no ano de 1979 e eu fiquei até 1988 trabalhando. Eles são 9 anos, não é? Eu preguei o evangelho para todos os funcionários e tinha um contador polonês alto. Ele nunca me deu oportunidade. Ele tinha uma sala fechada com vidro e tal. E serião e fechado. E nunca deu oportunidade de falar de Jesus para ele. Mas quando eu fui pedir a demissão do banco para poder realmente servir o Senhor tempo integral, ele telefonou para mim e disse, E nessa ocasião ele tinha saído da contadoria e tinha ido para a diretoria. Ele disse: "Eu quero falar com você. Queria que você viesse aqui no meu gabinete." "Ah, tá bom, então." Autoridade, né, no banco. Fui lá, sentei, puxou uma poltronona lá, sentei ali. Será que esse homem quer ir comigo? Vai me dar uma promoção ou vai me mandar embora? Eu já estava saindo mesmo, não me preocupei com a questão de ir embora, né? Mas me preocupei, por exemplo, se alguma reputação não foi assim bem adequada perante ele. Não, daí ele falou: "Sabe, a razão de eu pedir para que você venha aqui é que eu também estou indo daqui embora e eu quero dizer que você falou da tua fé para todos os funcionários, menos para mim, e eu gostaria de ouvir você falar." Irmãos, aquele momento foi especial. Eu quase caí da cadeira, porque era um momento que eu sempre esperei. E eu falei, e esse homem começou a chorar. Um homem duro, né? Assim, seco, sem sentimento, sem nada. Começou a realmente verter lágrimas. A gente precisa amar mais o Senhor. Amar mais o Senhor. Para que no nosso trabalho não sejamos apenas lá um trabalhador. Vamos abrir aqui mais uma função do sacerdócio no capítulo 10 de Deuteronômio. As funções sacerdotais. Eu estou discorrendo conforme o Espírito Santo está falando. Eu tenho aqui os temas anotados, mas agora tenho que deixar um pouquinho de lado. Ah, aliás, quero fazer uma observação para vocês. As irmãs deixaram esse coisinha cheia de guardanapo para limpar suas lágrimas. Elas me falaram: "Nós colocamos um bem cheinho. Portanto, não se intimide, venha buscar o guardanapo e chore bastante diante de Deus." As irmãs estão nessa esperança que você saia daqui quebrantado, com o rosto brilhando, transformado, outro homem. É isso que talvez a tua esposa está esperando, que você mude, você seja transformado. Sabe o que é melhor para a esposa? Não é tanto os afetos que você dá para ela, mas é os afetos que você dá para o Senhor. Isso dá segurança para a família. Isso dá segurança para a esposa, que você será um homem transformado. Ela sabe que poderá falar com você e você não virará uma onça ou um leão diante dela, mas uma pessoa governada pelo Espírito Santo, transformadas à imagem de Cristo. O maior medo delas é que Cristo não apareça em você. É isso? Então nós precisamos ser quebrados diante de Deus. Até o pó. Glória ao Senhor. Nós estamos precisando de uma visitação de Deus, de um renovo espiritual. Perdão por observar, mas às vezes a gente vê na reunião que os homens têm pouca confissão perante Deus. E talvez isso intimide as irmãs também. Talvez elas não recebam um cântico espiritual na reunião porque nós somos tão intimidadores, né? E não abrimos nossa boca para glorificar o Senhor, para louvar. Talvez o Senhor não dê cântico novo para você também. Há uma grande necessidade do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. E Jesus está prestes a voltar. Glória ao Senhor. O Senhor está perto a voltar. Você nem sabe se daqui a meia hora o Senhor não vai estar por aí. Nós precisamos realmente ter o coração contrito e quebrantado. Nós estamos aqui em família, irmão. E para um homem não é nada vergonhoso chorar diante de Deus, se quebrantar ou se prostrar ou lamber o pó em honra ao Senhor. Aqui é o sacerdócio, irmãos, foi dado para fazer essas coisas aqui. O verso 8 do capítulo 10 de Deuteronômio. Aqui diz assim: no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Uma tribo, uma família, separou. Para quê? Primeiramente, para levar a arca do concerto do Senhor. Eu pergunto, você, o que você traz em teus ombros? A arca da glória de Deus ou o fardo pesado das tuas concupiscências? O fardo pesado da responsabilidade de cuidar das coisas que você deseja, que você ama muito? O que você leva nos ombros? Um saco cheio de presente para os teus filhos? Ou a arca da aliança do Senhor, para que ele veja quem está mais alto acima de você? O sacerdote levava em quatro. Aí exige a família, a arca ser levada em família. Quatro sacerdotes precisavam levar a arca. A arca, todos os sacerdotes deveriam ter a mesma altura, porque a arca tinha que se sobressair à altura deles. E não menos. Não podia ter dois sacerdotes baixos e dois altos. A arca seria diminuída em altura em algum ponto, mas teriam que ser todos nivelados à mesma altura para que a arca tivesse sobre a cabeça deles. Então, primeiramente, sacerdócio tem que ter uma responsabilidade de Deus na sua vida, que deve levar a arca da glória de Deus sobre seu lar, no seu lar, sobre sua família. Cristo acima de tudo na tua casa. Não é o trabalho. Onde está o papai? Está trabalhando. Poxa, mas são 11 horas da noite já. 11 horas da noite, trabalhando ainda. Esse estilo teu filho vai adquirir. Ele vai saber a maneira de ganhar mais dinheiro. Vou deixar ele na reunião e vou trabalhar. Ou algum hobby que você faça, que o filho vai gostar, né? Conheci um homem que gostava tanto de futebol, que eu falei, você não quer dar sua vida ao Senhor? Ele participou de uma instituição religiosa. Ele falou, não, agora não. Eu falei, mas não, por quê? Sabe por quê? Porque no dia da reunião, que tiver futebol, eu não posso ir. Ah, rapaz, você joga o reino fora por causa do futebol? Pois é. É que, bem sábado à tarde, né? Tem o jogo de futebol na televisão. E domingo de manhã eu vou jogar futebol com os meus amigos. Se tiver reunião domingo de manhã, já não posso ir. E à tarde de domingo também não posso ir porque tem o Brasileirão, né? O futebol que passa, né? E dos campeonatos. E o meu time está sempre jogando, então... Eu sou São Paulino Roxo. Irmão, perdeu o reino por besteira. Leve a arca do Senhor sobre tua casa. Haverá um governo espiritual. O sacerdote leva no seu ombro. Não leve nos ombros, irmãos. Sustentar teu filho numa coisa deste mundo, Leve nos ombros a arca do Senhor e a responsabilidade que ele tem que ter com Deus. Porque senão tudo vai ser mais importante, menos a reunião. O trabalho, os esportes, tudo outro mais. As amizades que ele tem no mundo vão ser mais importantes. Então, primeiro, levar a arca do concerto do Senhor. Isto é o ofício do sacerdócio. Outra coisa que realmente o sacerdote tem que tomar cuidado. Para estar diante do Senhor. Para o servir. Amém? Estar diante do Senhor para o servir. Sentado, estando sempre à mesa do Senhor para servi-lo. Este é realmente o ministério sacerdotal. Estar diante do Senhor, isso é um privilégio, estar diante do Senhor para o servir. Quero dizer uma coisa, para as grandes missões e para os grandes ministérios, Deus não vai chamar quem está longe dele. Não pense. Talvez você não tenha sido usado em todo o teu potencial espiritual como homem de Deus, porque você não está diante do Senhor sempre para servir a Ele. Porque primeiramente, o servir ao Senhor é uma atitude anônima, que só o Senhor vê, e o Senhor elege aqueles que Ele vê. Não é isto? Ele disse, tenho achado Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ah, Davi está diante do Senhor. Então elegeu Davi, filho de Jessé, não foi? A gente quer exercer ministério assim, irmãos. Pensa que ministério Olha, hoje está necessitado realmente o ministério do corpo funcionar, mas acontece que, olha, lamentável, né? A palavra de Deus prometendo prêmio somente aos vencedores. Aqueles que sucumbiram em suas concupiscências, onde estão? Não poderão ser vencedores, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas. Até a morte. Quer dizer que estavam mortos para si mesmos. Será que esse alimento é muito, muito sólido? Davi estava diante do Senhor e foi eleito. Veja no Salmo 78. Salmo 78, verso 70. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Aí. Aonde o Senhor viu ele diante dele? Diante de Deus? Nos apriscos das ovelhas. Então você vai dizer assim, lá no meu trabalho não posso estar diante de Deus. Davi estava no seu trabalho. E Deus viu o que nele? Deus falou para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, eu vejo o coração. No meio daquelas ovelharadas, Davi fedendo ovelha, ele viu o coração de Davi. Como ele amava o Senhor e como ele servia e cuidava daquelas ovelhas. Outra coisa, tem dificuldade para cuidar das ovelhas. Mas qual é o ingrediente que necessitamos para cuidar das ovelhas? Necessitamos ter um coração, segundo o coração do Senhor, amar o Senhor e amar suas ovelhas. Era isso que Davi fazia, amava o Senhor e amava suas ovelhas. Tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas o trouxe Verso 71. E agora? Para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Eu pergunto, qual mesmo é a exigência para que seja um pastor na casa de Deus? Que apacente bem suas próprias ovelhas. Não é? Seus filhos? Seu lar, sua família? Se algum jovem espera receber esse ministério, tem que cuidar bem das ovelhinhas que estão na sua casa. É o que Davi fazia muito bem. Mas não sem o primeiro amor pelo Senhor. Porque se honrar mais teus filhos do que a Deus, você está complicado. Então o Senhor deu-lhe uma grande responsabilidade. Apacentar a Jacó. Você já viu aqui? Paulinho, parecia fácil, né? Apacentar as ovelhas do Senhor, né? Não, é apacentar Jacó. Quem é Jacó? É um cara duro. É um cara difícil. Até ele se tornar Israel, é muito difícil. Jacó é um cara indivíduo, é o indivíduo. Israel é um coletivo. Fazer com que o indivíduo viva segundo o propósito divino no coletivo da igreja é muito difícil. É para isso que apacentamos as ovelhas. Fazer com que teu filho ande junto com Deus e com a igreja é muito difícil. Porque Jacó representa um indivíduo e Israel representa uma nação. O velho homem representa eu individualmente, mas o novo homem representa um corpo. E esse corpo é sua herança. E a Israel, sua herança. A Israel, novo homem. A herança de Deus é o novo homem, não o velho homem. Para isso Deus escolheu Davi. E da linhagem dele veio quem? O novo homem. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os mistérios de Deus estão sendo mostrados. Aí na linhagem. Então, estar diante do Senhor, voltando a Deuteronômio 10. Estar diante do Senhor. Seja um sacerdócio que esteja sempre diante do Senhor. Ali você encontra pureza de vida, santidade, né? Discernimento, tudo que você necessita para a glória de Deus. E outra coisa, para servir a Deus lá onde só ele vê, não precisa os homens verem que você está servindo a Deus, não. O servir a Deus não é para mostrar para ninguém, é para só você e Deus, por causa que você está expressando o teu amor pelo Senhor. Você e o Senhor. E outra coisa, que é o sacerdócio, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Para abençoar em seu nome. Qual é o nome de Deus? Jesus Cristo. Para abençoar em nome do Senhor Jesus. Cuidado com o que você proferir na tua casa. Você não é um sacerdócio para amaldiçoar. Para abençoar. Portanto, cuidado se você amaldiçoar os irmãos dentro da tua casa. Falar mal. Você é um sacerdócio para abençoar. Abençoeis, não amaldiçoeis. Fale palavras de fé sobre a vida do teu filho. Não traga nenhuma palavra de maldição ou que revele incredulidade. Esse é o teu ministério. abençoar em seu nome, abençoar no nome do Senhor. E a maior bênção no nome de Jesus, sabe o que é? É o novo nascimento, porque o nome revela a nossa origem. Que essa bênção, irmão, seja do novo nascimento. Que traz na genética nova, né, o nome de Jesus. A origem. Eu saí de onde? De Cristo. Eu sou gerado em Cristo. Nesse nome eu fui gerado. Essa bênção o sacerdócio antigo não podia fazer. Mas o novo sacerdócio pode. Por causa que ele dá o Espírito que nos regenera. O Espírito Santo. Então, vamos colocar aí o sentido espiritual desse versículo. Esse sacerdócio traz Cristo levantado, Cristo adorado, Cristo confessado e Cristo ministrado. Cristo levantado, Cristo adorado dentro do lar, Cristo levantado dentro do lar, Cristo adorado, Cristo confessado e Cristo ministrado. Quando você vai abençoar, você vai ministrar Cristo. Amém? Vai abençoar. Vai abençoar teu coração do teu filho. Bom, os dois filhos homens que Deus me deu, eles só têm homens na família. Só geraram homens. Grande responsabilidade, hein? Samuel e Marcos, hein? Dois filhos homens, o Marcos. Três filhos homens, Samuel. Você está bem. Se você treinar três homens de Deus. Tranquilo. Não vou precisar levantar se eu partir antes. Não precisa levantar da sepultura. Vou saber que eles estão levando à frente a obra de Deus. Claro que não tem essa esperança de ir para a sepultura, irmãos. Quero sair assim. Sei que o inimigo fica torcendo para mim tombar logo. Mas quem tem meus dias em suas mãos é o Senhor, né? É o Senhor. Tanto faz se o Senhor quer que eu vá agora ou depois, né? Ou que eu seja arrebatado. Glória a Deus, Ele é soberano. Eu estou nele. Não vai fazer diferença, né? Mas vamos servir o Senhor durante o tempo que nós temos tão pouco. Precisamos alcançar tesouro no céu, precisamos honrar o Senhor, precisamos nos santificar, conforme diz a palavra, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Bom, vocês receberam toda a visão do que realmente vocês são, não é? Receberam uma visão do que vocês são perante Deus. E qual a responsabilidade de vocês como sacerdócio? Isso é maravilhoso. Amém?